casa, professoras, bailarinas, moças operárias, prostitutas, meninas. Lá do meio das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Lá do meio das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.
É possível traçar um perfil da mulher brasileira com tantas diferenças regionais, de classe e de raça? Os últimos censos do IBGE nos dão algumas pistas de um perfil médio. As mulheres são a maioria da população. Estudam mais do que os homens, embora recebam cerca de 70% do rendimento deles. Para a socióloga do CEFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Jolúzia Batista, a diferença salarial perpassa todas as camadas sociais.
Porque, inclusive, em altos cargos, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é uma desigualdade assim, que é estruturante. Inclusive, tem políticas, tem campanha mesmo, que envolve o sistema ONU para combater isso. É impressionante como essa ideia é presente mesmo na estrutura que organiza o mundo do trabalho, né? Sem falar na economia do cuidado, é todo um trabalho social realizado pelas mulheres que nem conta, né? Ele conta no PIB, para o crescimento do país, para o enriquecimento, mas é invisível, né, para contabilizar mesmo riqueza, produção de riqueza para as mulheres. Então é algo assim de uma desigualdade estruturante mesmo.
A secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Ângela Nascimento, ressalta que a desigualdade é ainda maior para as mulheres negras.
É um teto de vidro ainda mais forte, mais existente quando se trata das mulheres negras. Então, se a gente pega aquela piramidezinha de renda, os homens brancos concentram maior renda, depois vem as mulheres brancas, depois vem os homens negros e na base da pirâmide as mulheres negras. Então, mesmo em situações de cargos semelhantes, persiste desigualdades de gênero e de raça.
As mulheres também passaram a ocupar o lugar de chefe da família. De 2000 a 2010, o número de mulheres responsáveis pelo domicílio dobrou, de 9 milhões para 18 milhões. Já o número de homens nesta situação permaneceu inalterado, 31 milhões. Para o IBGE, isso significa um avanço, que reflete maior presença das mulheres no mercado de trabalho e melhor nível de escolaridade. Taxas menores de fecundidade também favorecem os resultados, com média de 2 filhos por mulher, enquanto que, na década de 1960, era de 6 filhos. Jolúzia Batista acredita que o crescimento de famílias chefiadas por mulheres traz tanto aspectos positivos quanto negativos.
As mulheres foram muito empurradas por necessidade econômica também, mas tem a ver também com o grau de autonomia de que as mulheres foram adquirindo, né, diante também de relações conjugais violentas, também o abandono dos lares, né, pelos companheiros, mulheres com algum nível de escolaridade, a opção também de não ter casamento, de ter filho sozinho, também é um projeto de vida considerado.
E quando se trata da integridade física, a discriminação de gênero é ainda mais perversa. De acordo com o Mapa da Violência 2012, o Brasil ocupa o 7º lugar em violência contra a mulher, comparado a outros 83 países. Nos últimos 30 anos, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas. 70% dos homicídios ocorreram dentro de casa e foram praticados pelos maridos. A violência doméstica, na opinião da assessora da ONU Mulheres, Eunice Borges, promove um ciclo vicioso de opressão em todos os aspectos da vida.
Existe uma discriminação que faz parte do imaginário social. Ainda se pensa, em muitos casos, que as mulheres são propriedade. Esse imaginário, que também se reflete nos índices altíssimos de violência no Brasil, é um conjugado de uma série de fatores que faz com que as mulheres não consigam aceder aos espaços de poder, ainda ganhem menos que os homens, ainda tenham as jornadas de trabalho.
Uma das alternativas para reverter esse quadro é a educação de gênero, tanto em casa quanto na escola, segundo a assessora do CEFEMEA, Jolúzia Batista.
Tem que garantir igualdade de gênero e educação igualitária para meninos e meninas na escola, porque senão você não pode superar a violência. Como é que você vai superar a violência contra as mulheres se você não promover a igualdade? Dizer que as mulheres têm direitos iguais aos homens, que o trabalho tem que ser repartido, o trabalho doméstico, que o cuidado tem que ser repartido com os homens.
Essa foi, inclusive, uma das recomendações da Lei Maria da Penha, contemplada pela CPI mista da violência contra a mulher. A comissão, que teve a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, como relatora, funcionou durante um ano e meio. Promoveu 30 audiências públicas em vários estados do país e, no ano passado, sugeriu 14 projetos de lei para fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Com a colaboração de Leila Herédia, da Rádio Senado, Renina Valejo.